Bom dia, senhores vereadores, povo que nos assiste. Bom dia aqui ao meu amigo Ed Nascimento, seu Domingão. Meu amigo Bruno, vereador recém-eleito. Meu amigo Valdir Amaro e os demais. Essa é a segunda sessão do mês de novembro do ano 2016. Nós temos a seguinte pauta do dia. Nós temos aqui a estimativa do novo teto 2017 para vereadores, prefeito e vice-prefeito e secretários. Para que os colegas entendam melhor, o Tony vai fazer a leitura e a gente vai colocar em discussão e após colocar em votação.
Projeto de Lei número 011/2016, de 3 de novembro de 2016, que fixa os subsídios dos agentes políticos do município de Caxingó, estado do Piauí, para a legislatura de 2017-2020 e dá outras providências. Fica criado o teto máximo de R$ 4.500 para o subsídio dos vereadores desta Câmara Municipal para o quadriênio 2017-2020, cujos valores passam a ser os seguintes: vereador, R$ 3.000, vereador ocupante do cargo de presidente da Câmara, R$ 4.500, vereador ocupante do cargo de vice-presidente, R$ 3.750, vereador ocupante do cargo de secretário e vereador ocupante do cargo de tesoureiro, ambos R$ 3.750. O subsídio mensal do prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, que vigorará na legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2017, é fixado em R$ 10.000, a ser pago em parcela única, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. O subsídio mensal do vice-prefeito municipal de Caxingó, estado do Piauí, que vigorará na legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2017, é fixado em R$ 5.000, a ser pago em parcela única, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. O subsídio mensal dos secretários municipais de Caxingó, estado do Piauí, que se vigorará na legislatura que se inicia em 1º de janeiro de 2017, é fixado em R$ 2.800, a ser pago em parcela única, nos termos do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal.
Bom, vou colocar em discussão e colocar o vereador Renato Veras para fazer seu comentário.
Bom dia, presidente, aos colegas, aos amigos, em nome do meu amigo Felipe, quero saudar aí o povo que nos assiste. Quero comentar primeiro até a ausência aí do vereador e prefeito do município, se encontra em Brasília, convidado lá para participar de um congresso dos novos gestores e com certeza lá empenhado em trazer melhorias para o município de Caxingó. Em virtude disso, presidente, você já foi comunicado a ausência. Eu quero dizer que me sinto tranquilo para fazer uma votação aqui. Alguém pode até chegar e dizer, começando pelos vereadores, 4.500 que vai ganhar um presidente. Mas esse salário aqui é um salário que é para 2020, se chegar a esse teto. É um teto que está estipulado, mas na realidade quem dá o recebimento dos vereadores é a receita do município. Foi estipulado, se o espírito não me engana, lá em 3.500. Ou foi 4 mil para o presidente e até hoje eu nunca ia receber este valor. Então, nada de imoral com relação a isso. Com relação ao salário do prefeito, tem 8 anos o salário que o prefeito tinha. Tudo sobe, eu sou um dono de casa e todo mundo sabe e as despesas que um prefeito tem, as pessoas que o visitam, as despesas que tem, que cada um de casa tem, imagine um prefeito. Então, nada de imoral com relação a isso, é pelo meu posicionamento. 10 mil... Por consequência, o vice é a metade. E o salário de um secretário também não, 800 reais aumentar em 8 anos, 100 reais por ano que foi acrescentado, nada de imoral. Com relação a isso, meu comentário. Não sei se o voto é para agora ou fica para depois, presidente. Depois. Foi meu comentário com relação ao projeto, que não acho nada, tudo tranquilo com relação à minha posição.
Bom dia, senhor presidente, os colegas vereadores. Em nome do Bruno Oliveira, eu saúdo a todos. Acho mais do que justo, senhor presidente. 8 anos, né? O secretário ganha 2.000. Está certo que tem várias pastas no, de secretário. A responsabilidade é menos, mas eu não tenho pasta da saúde, secretário de saúde, é uma responsabilidade imensa, educação, finanças. Então, mais do que justo, 2.800. Se tivesse dinheiro no município para pagar, seria até pouco. Então, eu não vejo nada imoral, 3 mil para vereador também não. Se a receita der para pagar, paga. Se não der, fica em 2.500, 2.000. Então, vê o que vai vir no final do ano, né? Então, essas são minhas palavras e eu acho mais do que é justo. Viu?
Eu queria que você voltasse o microfone para o Renato, para ele voltar logo, para a gente logo votando, porque aí é bom que já faz só um. Seu voto, Renato.
Eu voto assim, presidente.
Então, senhor presidente, como eu comentei, acho mais do que justo, então meu voto é sim.
Renato, seu comentário e o voto.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, o povo que nos assiste. A respeito de salário, eu acho que nós, há 4 anos atrás, nós votamos no nosso salário. Pra, a gente só vota, eu acho que em 4 em 4 anos, né? E aumenta conforme todos os anos, aumenta um pouquinho, 100 reais. Um vereador ganha 2.000 reais pelos que a gente faz dentro do município, pelo que a gente se empenha, né? Eu acho que é muito pouco, né? Mas fazer o quê, né? Se não tem dinheiro para pagar mais. E um prefeito, eu acho até pouco. Um prefeito era para ganhar uns 20 mil, porque a responsabilidade é grande, seja ele qual for que esteja. Até 4 anos a prefeita nunca mandou para cá, para essa casa, para aumentar o salário. Eu achei até errado isso. Então, eu nada contra. Eu acho que é justo, né? O secretário também, você vê um secretário de saúde, um secretário de administração, um secretário de finanças, de educação, de assistente social, né, que são os secretários que se empenham mais no município, para ganhar menos de 2.000 reais, né, também eu acho pouco, né. Então, meu voto é sim, presidente.
Vereador João Lima, seu comentário e o voto.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, as pessoas que nos assistem. Como os colegas aqui já falaram, a realidade é que a gente está fazendo aqui só uma projeção. Não significa dizer que o salário do vereador vai ser 3 mil reais. Pode ser menos. E hoje, um vereador recebe 1.000 e poucos reais, né? Não chega a 2.000 reais. E para dar uma assistência ao seu povo, realmente é difícil. O secretário recebe também 1.700 e poucos reais líquido, porque vamos falar no líquido. O bruto é outra história. Então, realmente, o município, o maior salário do município em termos de secretário de cargo de confiança é esse de 1.700 e alguma coisa por mês. É 2.000 bruto, quando tira o desconto, fica 1.700 e pouco. Só a única coisa que eu vou discordar aqui do meu colega Renato, não é que o salário seja alto do prefeito. Não, um salário de 10 mil com desconto vai ficar aí em torno de 8 mil, sei lá, aproximadamente isso, o líquido. Isso aqui é só uma projeção, não significa dizer ainda que vai ser aprovado esse valor durante 4 anos. Eu só estou discordando aqui a questão de dizer que o prefeito tem muita despesa com A e com B ou com C e tal. Você sabe o salário pequeno mesmo? É do vereador. Porque ele pode ir para onde for, ele não tem diário, ele não tem coisa nenhuma. Tem que meter a mão no bolso e pagar mesmo, do bolso dele. Se ele comprar um vidro de remédio, tem que comprar e pagar do bolso dele. Ele não tem onde ir atrás. E o prefeito, até o uísque que ele toma na casa dele, quem paga é o povo. Quem paga é o povo. E o Renato sabe muito mais disso do que eu. Toda despesa dele, se ele vai a Teresina, ele tem a diária dele. Se ele for sair do estado, aumenta bem mais ainda. Então, o prefeito viaja quase todo dia, e quanto mais ele viaja, melhor para ele. Então, essa é a diferença. Não é que o prefeito vai fazer despesas com alguém, que chega na casa dele, dá um almoço, alguma coisa, ele dá, mas com o dinheiro do povo. Isso tem que ficar bem claro, porque aqui não tem nenhum, não tem ninguém leigo que não entenda isso, que ele faz o salário dele lá do jeito que ele acha conveniente. É só colocar a diária e não, estou para Brasília, estou para São Paulo. Então, realmente tem essa grande ajuda. Já a situação, o secretário também, o secretário não se desloca, vai tratar de um assunto em Teresina, já está a diária dele no papel. A gente pode olhar os balancetes aqui que a gente vê. Agora veja quantas diárias o João Lima recebeu como vereador durante 4 anos que sou vereador, que está terminando agora em dezembro, dia 31 de dezembro. Nunca recebi um real. E olhe que eu saio daqui para ir em Teresina resolver o problema de uma pessoa, levar uma pessoa no médico, fazer e acontecer. Então, não tem realmente ajuda nenhuma. Então, essa é a diferença. Então, esses são meus comentários, mas também entendo que não é um salário tão alto, salário do prefeito, não, de maneira nenhuma. Estou discordando da questão de dizer que ele mantém as despesas do salário dele. O salário dele fica líquido e mais, junta com a diária, e no final da história dá alguma coisa, né? Então, as minhas palavras e meu voto é sim, com relação ao aumento, seja ele colocado do tamanho que a receita realmente der para pagar. Muito obrigado.
Vereador Carlinho Maricota.
Um bom dia a todos. Infelizmente é só uma previsão. Eu votaria de todo gosto se realmente fosse já declarado o valor exato, porque esse valor aí poderia ser o valor exato, que ainda seria pouco para todos, tanto vereador, prefeito, vice, como secretário. Mas meu voto é sim.
Vereador Chico Barroso.
Bom dia, senhor presidente, colegas, povo que nos assiste. Sobre o salário, eu acho que está dentro do padrão, que tem que ser aumentado mesmo de acordo com a infração, acho que não chega nem isso. Eu lembro que eu fui penalizado aqui na Câmara uma vez, no último mandato que eu fui, no último ano que eu fui presidente da Câmara, que acho que o Renato se lembra que teve uma diferença aí daquelas parcelas que nós pagávamos, que era 4 mil e pouco, aí caiu para 2 e pouco. Aí com isso, que é o vereador é pago com os cálculos mesmo, do que entra na Câmara, aí o nosso salário aumentou, que todo mundo ficou até animado. Aí o tribunal me penalizou com a multa, porque subiu acima da inflação. Mas eu acho que pode fazer os cálculos de 8 anos para cá, salário de 7.500 para subir para 10 mil, acho que não chega nem a atingir o teto da inflação. Como secretário também, que quando foi votado, parece, se eu não me engano, era 1.200 o vereador, e o secretário era 2.000, era 2.000, né? Até o Reginaldo criou uma polêmica aqui, um tempo que o secretário ganha mais do que o vereador, não sei o quê. Então, eu acho que não tem nada irregular, nada anormal de ter esse aumento, não. Eu assisti outro dia no jornal, todo mundo viu, tem uma cidade aí de 15 mil habitantes, que o salário de prefeito era 10 mil, aí passaram para 21 mil, quase o dobro. Aí também foi um exagero, virou notícia aí no internacional, no nacional. Então, eu acho que não tem nada anormal nesse aumento. Meu voto é sim.
Aprovado. Primeira votação. E não tendo mais nenhum projeto, a palavra está facultada.
Eu só quero aqui completar aqui, que eu era para me ter falado na hora que eu estava falando, porque quando nós estávamos vindo para cá, a gente estava ali conversando e tinha uns motoristas lá, né? E eles comentaram assim, que perguntaram se o salário do motorista ia entrar junto agora com esse aumento, né? E eu, no momento, eu nem soube dar resposta para ele. Mas até o Raimundo estava lá e disse que não, né? O Raimundo, agora não, mas eu estou vendo que não pode, né, colocar, mas espero que, acho que, porque o salário quem tem que colocar mesmo é o executivo, né? Os motoristas estão reclamando aí do salário deles, e nem só o motorista, né, mas outros os carros que tem. A gente vê, né, isso aí com bons olhos para o ano, né, porque eu acho que esse ano não tem mais como aumentar salário, né, porque esse que tem que ser colocado agora, né. Então, o prefeito não está aí, mas tem outros, o vice, né, vereador, né, que vê isso aí, porque depois, quando nós sair bem ali, quem é cobrado sempre essas coisas são os vereadores, né. Ah, vocês estão aumentando o salário de prefeito, de secretário e de vocês, e não estavam, mas eles nem vê que o nosso nem aumenta, né, isso é só um, eu, o que o Chico falou é verdade, eu lembro que ele colocou o salário num preço, ele teve que baixar, né, voltar, né, mesmo ano, né. Então isso aí é sempre, e ninguém vê, ninguém sabe, né, que a gente tem o vereador, a bondade que acontece com ele é isso aí, abaixar o salário, né. Essas eram as minhas palavras, obrigado.
Só complementando aqui, esse projeto de aumento aqui, o mais importante que eu vi em toda essa história aqui não foi aumento de salário, não. Pela primeira vez, eu estou vendo aqui uma coisa que está realmente, já vinha necessitando de acontecer isso há algum tempo, e está aqui no projeto, junto com o pedido de aumento, que é a questão do desconto de cada vereador que não comparecer à sessão e não tiver uma justificativa realmente que vá convencer a esta casa. Porque é claro que todo mundo tem direito a uma falta, né, dependendo da justificação, e aqui está dizendo que é descontado 10%. Se o salário do vereador chegasse a R$3.000, cada falta seria R$300. Se ficar em 2.500 o salário, vai ter um desconto de R$250 por cada falta. Isso traz o vereador a cumprir com o seu papel. Eu sempre tenho dito aqui, ultimamente, nessa legislatura, eu já faltei algumas vezes. Mas, na outra legislatura, não faltei de maneira nenhuma. E se vê aí o histórico aí. Porque, na realidade, são duas sessões por mês. Então, será que o cidadão não pode comparecer a duas sessões que tem no mês para vir cumprir com o seu papel, saber o que está acontecendo, ver o projeto que está sendo votado, participar mais? Eu acho que não tem justificativa para isso, não. Você vê que aqui tem colega que durante um semestre deve comparecer duas sessões. No ano todo, vamos supor que vai lá para quatro sessões. Então não justifica. Então, não, recebia. Não faltava nenhum dia, nenhuma sessão. Não faltava nenhuma sessão. Porque assim, está dizendo aqui, não está dizendo que o cidadão não possa faltar, não. Está dizendo que tem que justificar. Aí o cidadão vai justificar como? Trouxe um atestado que estava para o médico? Então são essas coisas. Que se a gente não fizer as coisas funcionar, não der bom exemplo, como é que a gente pode cobrar do servidor municipal? Então fica difícil. É exatamente isso aqui. Eu começando logo de mim. Como eu sou também um vereador dessa casa, eu acho que é mais do que justo isso aqui. Porque o cidadão, não vou não. Mas na hora que descontar R$300, R$250, ele vem. Só não vem se não puder realmente. E não vai ser descontado, não. Que segundo o projeto está dizendo. Se ele tiver como justificar, não vai ser descontado, não. Mas o cidadão só não vem porque não quer. Então, no mês de janeiro ele não vem de jeito nenhum porque ele não está querendo vir. Fevereiro ele vem uma sessão. Março ele não vem de jeito nenhum. Lá em abril, ele vem novamente um dia. Rapaz, assim é bom demais, não vai gastar a gasolina dele. Porque sempre diz que está ocupado com outra coisa. Meu amigo, se você não pode assumir o seu compromisso como vereador, e para que você é candidato? Você tem outra atividade? Não pode assumir o papel de legislador? Pois fique na sua atividade, fique sendo comerciante, porque dá muito mais. Isso aí não tenho dúvida nenhuma, que se o caba for botar uma venda de carne, qualquer coisa, ele ganha mais que um vereador. Mas também não dá para tomar todo o tempo dele sendo vereador, não. Eu acho que dá para cumprir realmente mais isso aqui. Eu estou realmente nota 10 para esse projeto aqui, né, que está trazendo a moralizar a essa casa. É o que eu estou vendo. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado. E quero aqui parabenizar que realmente está sendo uma das coisas mais justas que está sendo feita. Muito obrigado.
Muito bem comentado, vereador Jovem. E é o que sempre a gente cobra. A gente vê a ausência de vereadores. Aqui já houve ocasião de não haver a sessão por falta de parlamentar. E eu acho, como você falou, é duas sessões no mês, e o vereador ainda se ausentar. Às vezes, porque não quer vir? Porque veio um, acho que não pode vir a outra. E duas sessões por mês, eu acho que se fosse toda semana uma, eu estaria aqui. Imagine duas por mês, né? E o vereador que se ausenta dessa forma, ele não serve para representar o povo, porque aqui é onde ele vai fazer as cobranças, onde ele vai defender o povo, trazer seus projetos, e se ele não comparece, ele não tem conhecimento do que acontece nessa casa. E a palavra continua facultada.
Nosso colega João Lima está correto. Eu vou guardar a cópia desse projeto, para que a partir de janeiro, a partir do próximo presidente, que não sei quem vai ser, que o Bruno vai cobrar que seja cumprida a lei. Porque eu concordo, João, porque eu até hoje nunca faltei, nunca peguei diária, esse tipo de coisa. Então, se o cara quer faltar, não pode. Se ele estiver no médico, pode, pega um atestado, dá uma justificativa, está correto. Porque, para mim, é um ato de irresponsabilidade um vereador que quer representar o povo do município, que não comparece às sessões. Que compromisso ele tem com o povo que votou nele? Então, correto, é preciso se moralizar, porque não é porque a Câmara de Município de Cajó seja pequena, como chamado cidade pequena, que seja imoral, que seja tudo feito aí do jeito que a pessoa quiser, não, isso tem que ser moralizado. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado.
Só para fechar, João, eu não quis dizer assim tanto que era, o prefeito ia tirar todo o recurso que tinha e fazer um jantar, uma coisa e outra, não, mas a casa da gente, a casa de um prefeito, é mais diferente que a casa de um vereador. E o recurso que a gente tem, às vezes, como você diz, regaste da prefeitura, eu não ignoro tanto que seja não, as coisas mudaram tanto. No governo que já passaram, realmente acontecia mais isso. Hoje, no governo que o Nato está passando aí, a dona Rita, as coisas já mudaram tanto, não é mais tanto assim, não estou vendo que acontece, não. Mas é como uma construção de uma casa que a gente faz e planeja gastar 100 mil, e quando termina, a gente gasta 150, 120. Então, a gente termina tirando da gente também. Em uma casa que é mais frequentada de um prefeito do que de um vereador, termina tirando alguma coisa do bolso mais. Que na casa do prefeito, já o vereador, já os amigos, e já os eleitores, e já os eleitores, tanto seu como do Carlinho, do Chico, meu. E na minha casa, na maioria das vezes, já os meus. Ou um amigo do outro, mas é mais raro. Então termina a despesa aumentando um pouco em relação ao outro parlamentar de cargo inferior. Eu não sei mais nem se vale, presidente, a gente cobrar da prefeitura, porque a gente tem feito umas cobranças aqui, e eu não vou nem tratar do que eu tratei com você ali em off, porque senão vai dizer, não, o Zé vai na sessão, conversa com a prefeita e depois me conversa de o que é que aconteceu. Mas as cobranças que a gente está fazendo para o município é que a gente não está vendo nada acontecer. As coisas estão soltas do mesmo jeito, os pedidos que a gente faz aqui ficam na brincadeira, na gozação. Não estão tomando nenhuma providência. E é como o João e o próprio Carlinho já citou. Não sei mais se vale a pena a gente bater. Mas eu não posso deixar de fazer um comentário aqui, até para tomar conhecimento, que alguém às vezes não toma conhecimento. O cidadão acessa a internet, como acessou aí da Rede Record e viu o que aconteceu no município do Caxingó. Que eu não vou penalizar a prefeita por o que a Record fez aí com relação a isso, não, porque é a cultura da gente, a cultura mesmo realmente demora para acontecer. Tem aquele cidadão mais velho que precisa trabalhar e na realidade não dá para estudar. E termina acontecendo o que aconteceu, mas é como eu friso para diversos colegas da gente. Daqui a 10 anos está diferente, porque aquele cidadão mais novo hoje está mais empenhado. O município do Caxingó hoje tem mais de 50 alunos na universidade. Os professores são qualificados. E aqueles professores vão passando para os filhos, vão passando para os parentes, que estudar é a melhor solução que tem. E eu acredito que logo, logo essa realidade muda. Não vou culpar a prefeita por o que aconteceu. Eu acredito que já melhorou. Então, eu só cito com relação ao carro da universidade. É imoral, é ilegal. Não sei, João, se tu tomou conhecimento e os outros colegas, mas o carro da universidade anteontem não foi para Parnaíba porque o pneu do ônibus ficou preso numa oficina mecânica do Caxingó por falta de pagamento. Então, cobrar eu não vou mais. Eu vou pelo menos pedir que a prefeita, o próprio Nato, se empenhe. Acontece, nos Estados Unidos estava tudo montado para a festa da Hillary Clinton. E aconteceu que o outro ganhou. Então acontece, quem sabe estavam preparados para aqui, mas foi o outro que ganhou. Não custa nada, tem um mês e pouco, vamos se empenhar, vamos ficar na prefeitura, vamos atender os amigos da gente, vamos resolver os problemas. O Chico deve citar. Mas o Chico Barroso, outro foi para se resolver um problema de água no Caatinga, rapaz, nas terras da prefeita. Uma bomba no colégio que não tem água. Não está certo, não. Não é o fim do mundo, não. Dá para a prefeitura se empenhar. Ontem entrou a bagatela de R$980 mil na prefeitura de Caxingó. Faltou 20 mil para 1 milhão. E ainda tem a parcela do dia 20 e tem a parcela do dia 30. E ainda tem 1% do dia 10 de janeiro. E ainda tem um pedaço da repatriação dia 20 também, que só entrou a metade. Tu tá entendendo, João? Dá para acomodar a questão de uma bomba, a questão de uma coisinha pequena. Não é para estar amarrado com isso, não, cara. Dá para arrumar. Então não estou mais nem cobrando, já estou é pedindo. Agora eu estou é pedindo. Bora se empenhar, bora sentar na prefeitura e dizer, eu ainda sou a prefeita daqui. Eu queria que a prefeita batesse na mesa, eu ainda sou a prefeita daqui e quem manda sou eu. Mas estou vendo que isso não está mais acontecendo. Era só essa a minha palavra, presidente. Obrigado pela atenção.
Eu não ia nem falar negócio da bomba que eu comprei, que eu fiquei com pena dos meninos no colégio ali, estão lavando as mãos com água do bebedouro. Aí eu fui na Parnaíba de Cretadinho comprar essa bomba. E aí foram tirar o chão, liguei pro Delmirim, ele foi puxar, tirar lá a bomba, lá enganchou dentro do poço, puxaram, quebrou tudo. Inclusive a corda quebrou. E aí tá lá. Eu tava pelejando agora de manhã para descer a bomba mais para baixo para poder botar outra. E aí não tinha corda, nem um disjuntor. Aí eu disse, o disjuntor eu tenho um lá em casa, hoje de manhã eu trouxe. E a corda, aí falaram pro empregado lá, o empregado disse, rapaz, eu não vou mais nem atrás dessas coisas da prefeitura não, quem não quer ver mais nem a prefeita, uma corda. Aí isso é uma calamidade, rapaz. Se lá no Caxingó diz que é porque a bomba não dá conta, não entra em Caatinga, mas lá não tem tanta, como na cidade, como na Parnaíba, a bomba dá conta. Tem que botar uma bomba suficiente com a população. Pois eu digo para todo mundo, eu estou dizendo. Eu só sei se vai ter problema d'água ali quando nós tomar de conta. Porque se essa bomba uma de um CV não der conta, bota uma de 1,5. Mas tem jeito. Só não tem se o poço secar, só se fizer outro poço. Então tudo tem solução. Eu acho que falta é a organização. Não precisa esse negócio de a gente estar. Tá, não precisa a gente estar tá brigando aqui, escolhambando todo tempo. Era para ter uma coisa organizada para todo mundo. E se a gente tomar conta de uma coisa, se eu sou prefeito hoje, eu tinha que aguentar os 4 anos, ou que ganhasse ou que perdesse, mas até o dia 30 de dezembro eu era prefeito. Então, que compromisso é esse? Como hoje eu ouvi as pessoas falando, que as pessoas ficam chateantes. Mas vocês quereram assim, pessoal da situação. Então o cidadão não terminou o mandato, não. Tem que trabalhar, tem que fazer, pelo menos dar assistência. Não vou dizer trabalhar, fazer obra, tudo, mas dar assistência o que tem que ter. É obrigado. É obrigação. Pois eu, naquele tempo do mandato da Hermenegilda, eu tinha um carro em ré aí que eu ganhava minha requinha para levar a gente para Parnaíba. E eu só recebi até julho. Mas eu aguentei até o dia 30 de dezembro do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Nunca uma pessoa me procurou para mim não socorrer. Então é isso, é o papel do gestor, é isso. É manter até o final. Até mesmo se preparando, que um dia ele pode querer voltar ainda para ser candidato de novo. Né? Aí se você, antes da eleição, você faz tudo. Aí depois da eleição perde, aí isso acaba e também acho que acabou para o resto da vida. Acho que é isso, acho que é mais ou menos assim.
Essa questão de esse problema de bomba aconteceu agora em muitas localidades. E um problema grande, minha gente, que eu fico às vezes até me revolto. Outro dia eu cheguei aqui, o cidadão que dá manutenção nas bombas foi lá em Taboquinha, que estava com problema lá. Aí ele foi, eu cobrei, ele foi lá, viu, já é, rapaz, que tem que tirar a bomba. Eu digo, pô, por que você não tira logo? Não, porque eu não trouxe a minha chave, meu macaco, sei o que é. Como é que o cidadão da manutenção, ele é mecânico? Onde ele for, o caixão de chave tem que estar do lado dele. Aí o cara vem. Quando chega aqui, rapaz, são 9h, 9h30, eu vou logo almoçar. Quando almoça, rapaz, o sol está quente, eu só vou de tardezinha. De tardezinha, ah, se eu for agora de tarde, não vai dar tempo, só de manhã. Rapaz, cara, isso me dá, eu fico doente com o negócio dele. Eu cheguei a dizer para o cidadão outro dia. Eu disse, rapaz, se eu fosse um prefeito, você não trabalhava comigo, não. Porque eu fico doente com o que dá para fazer hoje, que você deixa para amanhã, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aí o cara fica amarrando o bode lá no Entrecatinho por causa de uma corda que quebrou. Ele não pode pegar a moto rapidinho e vir aqui. Rapaz, eu quero ir 100 metros de corda, botar na bomba, quebrou. Aí fica dando trabalho para o Chico, para o Reginaldo, não sei para quem, e ele mesmo podia resolver. Aí isso aí vai acarretando o problema, vai aumentando, vai virando a doença. Sinceramente, as pessoas que não ajudam a administração, tem as falhas do gestor, tem, mas principalmente, às vezes, outro dia um colégio, não sei qual foi o colégio, a professora não fez a merenda para o aluno, porque faltou um pacote de açúcar, meio quilo de açúcar daria com sobra, ela não, isso na sexta-feira. Ah, não vou fazer não, que não tem açúcar. Rapaz, quem é que não pode, Renato, ir na sua cozinha tirar duas colheres de açúcar para adoçar o leite de uma criança, rapaz? Porque a prefeitura não estava com açúcar. Faltou na sexta-feira, só ia chegar na segunda, então ela não fez a merenda por falta de duas colheres de açúcar. Isso aí é desumanidade, rapaz. Não é um bom... Isso não é um bom gesto, não. Isso é uma desumanidade. Porque se ela tinha... Morasse lá perto, eu tinha ido pegar na quitanda no comércio, tinha até que faço suco do menino. Fosse 10 quilos, mas meio pacote. Isso, rapaz. E a respeito do jornal da Record, que mostrou o Caxingó, eu até acho que a cultura antiga, nós não podemos mudar da noite para o dia. Agora, a juventude, sim, a gente tem como incentivar, tem como convidar. Lá onde eu moro, Renato, tem cerca de 20 jovens entre 14 a 18 anos, desocupado, não estudo e não trabalho. Estão lá. O homem passa na porta buzinando, mas não vem. Falta incentivo do pai. Aí o pai diz, ah, eu sou analfabeto, estou vivendo, por que, é que meu filho não vive? Só que os tempos são outros. Mas outro dia passou, saiu a nota aí do Caxingó no IDEB, e deu um salto de 3,8 para 4, ponto alguma coisa. Foi. Então o Caxingó foi parabenizado. Em seguida vem essa contradição, um jornal dizendo que o Caxingó é a cidade no ranking, em primeiro lugar, do índice de analfabetismo. Eu acho que é porque esses dados chegaram lá em 2010, só agora foram vistos e vieram fazer a reportagem. Né? E já no IDEB o Caxingó dá um salto. Então é assim. Eu não sei, a cultura, como você falou, os mais antigos, tudo bem, é claro que não vão voltar para a sala de aula e tudo, mas os novatos, os mais novos estão estudando, mas tem essa, uma grande parte da juventude que não quer frequentar o colégio, existe muito, e a palavra continua facultada.
Eu até não estava nem querendo fazer mais comentário para... até o Renato colocou uma coisa interessante, é que já passou a eleição, já passou a eleição, nós só falta agora 50 dias de administração ainda, então eu não quero nem continuar mais. As cobranças eu já fiz, não fui atendido, então nem vale a pena. Eu só vou só responder aí uma coisa que eu tenho conhecimento, que o presidente falou aí com relação ao rapaz da bomba. O conhecimento que eu tenho, ele teve outro dia lá na gangorra, a bomba de lá que estava com problema, e ele foi lá e disse, rapaz, é o seguinte, eu estou aqui, mas não posso fazer muita coisa. Primeiro, que nem a gasolina para mim vir para cá não estão me dando. Um amigo meu me deu 2 litros de gasolina. E também eu estou com 90 dias que não recebo um centavo. Então, a situação delicada e difícil. Então, um cidadão desse não pode fazer milagre. Porque a gestora, para cobrar desse funcionário, ele tinha que estar em dias, tinha que ter o combustível para ele, o incentivo para que ele possa trabalhar. Então, é que nem a história do açúcar. Eu até concordo em parte com o presidente que a zeladora deveria ter pegado 2 colherzinhas de açúcar lá, 0,5 quilo. Mas imagine ela passar uma semana, como já tem passado uma semana sem merenda escolar, lá mesmo na minha região, aí todo dia ela levando para sustentar. Primeiro, o dinheiro dela é pouco. E para manter a casa dela e manter um colégio que tem que ser mantido pelo poder público, então se torna difícil, presidente. É, mas assim, um dia só faltou. Ela levava. Na segunda-feira também não ia. Ela ia levar. Quando fosse no final da história, acontecia o que aconteceu com o funcionário que estava com 90 dias que não recebia pagamento, né? Aí disse, rapaz, eu não posso fazer milagre, não. Eu estou aqui com boa vontade de trabalhar. Eu mesmo disse para ele, rapaz, eu fosse tu, não tinha vindo nem aqui, não. Eu dizia para a prefeita que não ia mais trabalhar só quando recebesse meu pagamento. Porque fica difícil você chegar nos 30 dias trabalhados e não receber. Aí vai para 60, não recebe. Vai para 90, não recebe. Então, realmente, é uma situação bastante delicada. Aqui, eu acho que o cidadão estava coberto de razão. Agora, se tivesse em dias, tudo direitinho, a prefeita tinha toda a obrigação de cobrar. Mas nessa situação aí, eu não sei nem o que ela deveria fazer, e nem ele também, qual seria o posicionamento mais adequado que ele deveria tomar. E, no final da história, eu quero me referir, que só quem paga é a população, que no caso lá da gangorra, só passou só 16 dias sem água, só 16. Né? Mas imagine 16 dias sem água para o cabo beber e tomar banho, não é fácil. A sorte deles é que tem um poço na mesma região, poço muito potente, e a bomba não queimou no mesmo período. Imagine, aí o negócio tinha ficado difícil. Então são essas coisas assim que fica até difícil para a gente avaliar, porque tem toda essa burocracia e quebra lá no espinhaço do mais pequeno, que é aquela pessoa que está precisando da água para tomar banho e para beber, né? Então, é isso que eu queria comentar. Muito obrigado.
Só vou aqui, que eu acho que o funcionário que você se refere é o Delmirim, né? Eu acho que esses funcionários, eles colocam uma palavra para uma pessoa de um jeito e para outro do outro, porque eu mesmo estive com ele há um... Segundo eu vi falar, que ele já foi até... não sei se ele é funcionário, exonerado, ainda continua... mas tinha que falar que ele tinha saído, né? Sei. Uns 15 dias atrás, 10, eu me encontrei com ele ali, aí ele comentando que estava com um pagamento atrasado. E atrasado porque talvez que dinheiro tivesse até na conta, porque eu estou até ignorando isso aí, porque se você me falar que alguém que toma conta de Chapari está atrasado, eu concordo, porque eu sei que está aqui na minha região, está aquela pessoa que é pago aí de qualquer jeito, né? Mas quem tem um contrato, quem tem uma portaria, alguma coisa assim, estude, então, acho que estão em dias. Só uma vez, dia 30 não dá certo, mas dá no dia 10. Vez atrasam, e era o que tinha acontecido com ele. Ele disse, rapaz, eu não recebi, até perguntar aqui, aí uma pessoa, não, rapaz, e eu tinha, no mesmo caso dele, tinha uma pessoa lá na minha região, né? Eu disse, rapaz, por que tu vai reparar na tua conta essa semana? Disse, não, nunca mais reparei, não. Eu digo, pois, então, tá com quantos meses atrasado? Não, só esse mês mesmo que está atrasado. E já para você, ele disse que era 3 meses sem receber, né? Aí fica difícil de lutar com uma pessoa desse jeito, né? Tá, obrigado.
Eu vou dar só a minha opinião. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Viu, colega João Lima, o que acontece é que quando se assume uma responsabilidade de funcionário, a pessoa que está lá faltando água não vai pagar porque ele está atrasado, não. Ele tem que cobrar do gestor. Mas ele tem que, por obrigação, de cumprir com a obrigação dele. Outro detalhe é que acontece isso, está faltando comando. Como é que eu sou um prefeito e vou deixar o funcionário andar fazendo desse tipo de maneira, essas coisas? Então, deveres, né? Tem que cumprir com o dever dele. E as obrigações o prefeito tem que cumprir. Então, é por isso que as coisas não funcionam. Sempre eu cobri aqui no passado, cobrava para a homenageada lá no gabinete dela. E, poxa, vamos cumprir. Cobre do seu funcionário e cumpra com ele. Isso é o normal. Então, eu sempre estou dizendo, eu te espero, não sei se o colega Renato vai ser secretário, então eu te espero que não seja preciso mais a gente ficar cobrando esse tipo de coisa. Porque uma administração, quando está começando, tem jeito. Tem jeito. É começar na reta. Agora, se começar errado, termina errado. Essas são minhas palavras.
Só mais um pouco da fala. Só um pouco da fala. Se o nosso papel de vereador é cobrar, eu acho que deram um papel muito esquisito para a gente. Porque eu gostaria que me citasse dois projetos que a gente votou nessa Câmara aqui que fosse aprovado. A gente cobra, bate, pede, implora, nada vai resolvido. Só conheço aqui um projeto que a gente votou que foi executado. Um somente. Quem conhece mais, eu desconheço. Foi a mudança do nome do colégio de Caatinga. Foi até eu que apresentei esse projeto aí, como era para mudar para o nome da mãe da prefeita. Foi aprovado e foi executado. Outro eu não conheço. Então não adianta a gente estar cobrando, principalmente nessa altura do campeonato, que não tem mais bola para isso tudo, não. O Zé dos Remédios ali, nosso presidente, falou que o Delmirim poderia vir aqui no Caatinga resolver o problema da corda. Foi o que ele deixou a entender. Muito bom se isso fosse resolvido. Ele vem, chega aqui, o Francisco não entrega a corda porque tem 200 mil reais atrasado. Um exemplo, né? Aí tem que falar com a prefeita, não acha a prefeita. Quem autoriza é o Nato. O Nato não acha o Nato. Aí fica difícil. Ele pode até ter a boa vontade, mas não resolve, não. Então, se é de nós estar cobrando e nada resolver, eu prefiro ficar calado mesmo. Muito obrigado.
Pois é o que eu falei. Tem que ser uma administração árdua, tem que ser a pulso. É para resolver agora? Vamos lá. Mas é no Buriti, está aqui um carro, vai lá buscar. Porque se você não tiver pulso, se você deixar para amanhã, se você deixar para mais tarde, cara, o dia vai passando. Foi o que aconteceu na Gangoa. A bomba foi para lá, ele foi lá, atirou, foi para Parnaíba. Foi aquela enxurrada de feriados. A bomba veio com a semana, colocaram, Renato. Não puxou a água, quando ligava, disparava a chave de luz. Arranca de novo, manda para Parnaíba, na quinta, mais ou menos, numa quinta. Aí, sexta, nada. Sábado e domingo não se fala, aí foi na segunda. Quando vem na terça, foram montar. Isso sim, já que se alastrava para uns 12 a 14 dias. Mas por esse motivo, de leva e traz, não dá certo, leva de novo. Mas estava tendo a boa intenção de resolver o problema. Aconteceu também no Taboquinho agora. A bomba deu problema. Eu cobrei, foram lá, arrancaram a bomba, levaram para Parnaíba. E aí aconteceu a mesma coisa. Quando ligava a bomba, disparava a chave de luz. Aí eu perguntei até o Damirinho. Damirinho, tu não sabe mais ligar a bomba não? Porque antes tu ligava, não tinha... Agora quando liga e dispara a chave do colégio, já é isso. Aí tornou a arrancar, disse que era o bombeador que tinha tido lá um curto. Aí ele veio aqui, pegou outro, colocou. E aí realmente está funcionando. Deu certo. Mas, cara, eu fico doente com isso. Eu não gosto. Se eu pudesse, coisas, problema pequeno. Eu cansei de dizer para o seu Nato, para a dona Rita, para a prefeita. Eu disse, olha, esse problema pequeno aqui, não era nem para precisar a gente estar cobrando. Porque uns problemas tão pequenos viram um problema grande. Às vezes por uma besteira, para ir bem ali. Cara, sinceramente, essas coisas não é para acontecer. Esse problema tão pequeno gerar polêmica, gerar essa discussão, a pessoa ficar desassistida. Pois não, vereador? Pode...
Domingão, não sai agora não, que eu também não vou só fazer crítica aqui nessa sessão. Tenho que fazer aqui um elogio também, porque nós estamos falando de água, de bomba, de dificuldade. Eu vou também aqui fazer um elogio também das facilidades que o povo de Caxingó tiveram. Não é só crítica que nós vamos fazer aqui à nossa administração, não. Há uns 5 dias antes das eleições, eu quero fazer aqui esse registro, é um elogio. O secretário de saúde, não precisa dizer o nome dele não, o secretário de saúde do município de Caxingó chegou no lugar chamado Candeio, município de Caxingó, ao lado da gangorra, entre a gangorra e os picos. E lá, pedindo voto, um cidadão, ele diz, rapaz, não dá certo não. Ele diz, rapaz, é aquele poço ali, rapaz, tá? Tem água? Deixa eu dar uma olhadazinha. Ele diz, rapaz, tem, mas não tem bomba. Ele diz, não, amanhã eu trago uma bomba para você aqui. Amanhã. Aí ele disse, rapaz, esse filho de uma égua nunca mais vem aqui. Meu amigo, no outro dia, cedo, o cidadão chegou com a bomba Zona Leão, tá lá, ele me mostrou. Bomba, chega, rapaz, quando ele tirou de dentro da caixa para me mostrar essa bomba, chega, clareou a bicha. Rapaz, linda, linda, linda e bonita. Bomba daquela custa aí 2-3 mil reais, né, Renato, mais ou menos isso. Tá lá. Aí o cidadão chegou e me mostrou, digo, rapaz, tu fez foi bamburrar. Joga essa bomba dentro do poço. Então, não é só crítica. Tem esses elogios também. Faltava só 4-5 dias para as eleições. Digo, se passasse 2 dias depois, tu nunca no mundo tu viu uma bomba dessa aqui. Mas ele ganhou essa bomba lá. Não teve, foi voto. E votou no João Lima. Votou no João Lima. Tá entendendo? É meu amigo, é meu compadre. Tá entendendo? Mas ele ganhou, então nós não podemos só criticar que não dão as coisas, que não ajudam, que não tem água, que não tem bomba. Lá eu estou aqui realmente fazendo esse registro desse grande elogio que o meu amigo conseguiu essa bomba sem pedir, ele não pediu e nem prometeu. Aí o cidadão disse, rapaz, e agora, como é que a gente faz? Disse, não, rapaz, é o seguinte, eu já trouxe a bomba e tal, fica na tua aí que, como é que a gente diz, o coração está dizendo que não tem voto para vocês aqui não, mas ganhou essa bomba. Então eu tinha que... Hã? Eu acredito que não. Ele me disse logo, um dia antes da eleição, chamou e disse, olha, rapaz, está aqui. Então, se votou, foi muito justo, porque o presente foi muito bom. Então, é só essas minhas palavras aqui, meus amigos. A gente tem que brincar também, tem que... Mas isso aqui é uma realidade. Isso aqui não é negócio de ver e dizer, não. Eu vi lá a bomba, muito boa. Não, ele não é um para isso, não. Ele não dizia que tinha votado nela, não. Não, mas, moço, como é que o caba chega com um negócio daquele e o caba vai dizer que não quer? Ele não pediu o cidadão. Se tiver no Batista, você tem a bomba. Agora, se não tiver lá, agora a conta, eu não sei onde é que está, não. Não me pergunte que eu não sei mais de nada. Muito obrigado, tu.
Aí, vereador, fez que nem a história do cara que vai no caminho, que acha uma fortuna grande, não pode levar, né? Porque aí seria uma bombinha pequena, resolvia o problema, é um poço que assim, bom, né? Aí o cara tava umas 2 vezes 6 vão daquela, aí é os absurdos, né? A gente sabe o negócio desse, a gente não tinha conhecimento, agora a gente tá sabendo, e aí, que lá resolvia com R$200, uma sapinha resolvia, né? Aí levou entre 3 mil conto, é um absurdo o negócio desse. É, pôs café bom, né? Qualquer bombinha resolve. Pois não, vereador Renato.
Deixa eu brincar também, né, João? É esse o mal, João, que aconteceu. Esse é um fato que você citou e os colegas sabem, a gente às vezes não pode aprovar. Mas brincaram com o dinheiro, viu, cara? E o pior é que brincaram de uma maneira que dentro de uma sala fechada, às vezes esse comentário não sai, mas hoje já sai. Do jeito que chegaram para esse cidadão, quando chegaram aqui na prefeitura, disseram, compramos mais um. Era a linguagem que era usada. Compramos mais um. Tá certo? Essas pessoas aí foi que botaram eles a perder mesmo. Tiraram os experientes e deixaram os inexperientes. O município é que vai pagar caro. E agora ninguém vai ver nada de feio, não. A gente vai ver essas coisas feias. Eu não sei nem se eu vou ver ou não. Não sei se eu vou estar aqui ou não estou. Em janeiro para frente, não é que eu já morrer, não. Aí pode mudar de setor. Mas lá para março, abril, a gente vai ver as coisas mais horríveis que vai ter aqui na prefeitura de Caxingó.
E vem lá de Buriti as notas fiscais. Transformado em cimento para o colégio. Transformado em bomba para o posto doente Caatinga, lá no colégio lá doente Caatinga, que o Chico Barroso botou. Aí vem isso. Essa bombinha de 3 mil não vem, não. Tá vendo o negócio? Pode ter certeza. Quem vai pagar é a gente que vai pagar essa conta. Não tá rindo agora, não, porque agora nós estamos lá com 3 meses para trás sem receber o balancete. Mas tá feio o negócio aí, tá feio. Tá feio. Pode ter certeza disso que tá feio. Tá entrando essa rouba de dinheiro aí, mas não paga as contas, não. Aí ficar nem com a mão na dor de novo. Viu? Com certeza. Obrigado.
Não, eu só quero aqui, porque o João... Eu não vou citar, porque o João matou a cobra e mostrou o pau, né? Lá onde achou o poço e achou a bomba e tudo, né? Mas eu estou aguardando também, porque na minha região tem umas promessas de umas coisas de casa, né? Poço, para cidadão, né? Aí eu quero ver se vai sair, né? Eu estou só no camarote... Exatamente, eu não. Eu só quero, não vou aqui citar nome, porque eu não tenho prova, né? Prova é aquela, eu tenho certeza que os caras já me comentaram, né? Agora não adianta eu dizer assim, rapaz, fulano de tal vai ganhar um posto, porque os caras estão esperando, né? Estão esperando aí, se sair, aí eu vou falar aqui, o vereador. Não, eu não estou aqui nem dizendo quem é e quem não é. Eu sei de dois postos. E sei de casa na chave. Aí eu estou aguardando, porque se não sair, o cara vai se zangar depois, né? Aí dizer, rapaz, me prometeram mesmo e não cumpriram. Aí agora o cara não diz, não. Só estou dizendo aqui que eu sei já onde é, né? Eu já sei onde é a casa que é para sair o poço, as duas. E nem precisa, né? Porque tem água, tem. Graças a Deus tem água nessa região. Agora só eu vou aguardar. Se isso é mentira. E se o cara não se zangar depois, porque se for verdade, o cara se zanga. Rapaz, me prometeram mesmo, e eu votei e não cumpriram. E se for mentira, eu vou ficar na minha, digo, não, é mentira, a história não saiu, não. Então, só era esse comentário que eu queria fazer. Eu não é como o João disse logo quem era e de onde saiu, né? Eu não posso dizer porque eu não tenho realidade, né? Não tenho, eu sei, né, que a história rola, né, lá, né? Que o cara tão, mas isso é só de janeiro para frente, né? Pois é, não, estou dizendo, você tem a prova, já viu a bomba, viu tudo, né? E eu, para isso acontecer, o cara tem que carrar o poço, né? Tem que fazer o buraco. É só um...
Não, eu só dizer quero só dizer que eu, essa parte aí eu estou tranquilo. Eu duvido chega uma pessoa me cobrando se eu prometi poço, prometi casa, isso aí eu duvido. Agora, vamos falar na história do disse-me-disse também. De promessa aí de que prometeram, eu sei demais do lado da situação. Inclusive, eu soube do Canto Mel, que não é nem município daqui, é município de Joaquim Pires. Promessa de um poço e um transformador. Os caras lá estão um bom de gente. Transferido para o Ente Caatinga. É por isso que tinha uma história, o Mané Geró dizia que eles perdiam no Ente Caatinga, mas nas urnas ganharam. Eu não entendi esse negócio. Aí, quando eu, na hora que puxaram aquele papelzinho lá da urna, aí eu vi o Reginaldo sacudir com a cabeça, assim, não estou acreditando, não. E toda hora eles diziam mesmo que nós ia ter uma surpresa lá. É esse tipo de coisa. Rapaz, eu não quero, se for para me ganhar a eleição, prometendo coisas aos outros, para depois enganar, eu não quero, não. Eu paro bem aqui, por onde eu estiver. Essa parte aí eu garanto. Se eu prometi alguma coisa em ré, minha charia em ré, coisa em ré que eu já até fiz. Eu já até cumpri já. Depois da eleição, tem umas coisas em ré que eu fiz. Né? Nessa semana eu cumpri uma coisa em ré, coisa de necessidade mesmo, né? Não é coisa de mordomia, não. Então eu fico irritado da pessoa passar 4 anos, 3 anos e meio no poder, sem olhar para ninguém. Depois, quando chega na campanha, fica aí bonzinho, prometendo mundos e fundos. Mas prometeram 2 carros, só do outro lado do Rio, prometeram 2 carros para estar alugado para carregar a gente para Parnaíba, trabalhar na saúde. E 3 anos e meio não botaram nenhum. Aí, com isso, conseguiram enganar um bocado de gente. Acho que era por isso que eles estavam confiados que perdia no Entro Caatinga, mas ganhava nas urnas. Agora eu entendi por que foi a história. Mas perderam. Perderam porque meu trabalho lá é os 4 anos, não é só 2 meses, 3 meses antes da eleição, não. Aí o pessoal, muita gente reconhece isso ainda. Entendeu, Renato? Mas você também, Renato. Você também é o cara. Você também, eu tiro o chapéu para você. Eu vejo muita gente elogiar e eu também elogio. Luiz Carlos. Luiz Carlos é um carro da pia também, um cara que passa 4 anos na taca aí carregando gente, socorrendo as pessoas. E você também, não é diferente. Vejo muita gente gabando. E eu também elogio. Eu sempre vejo o Renato na Parnaíba. Um monte de gente resolvendo a coisa de uma coisa do outro. As coisas que, em realidade, a gente tem que dizer. A gente não pode esconder, pode inventar mentira, não. Não pode. Eu sou um cara muito sincero, viu? Eu vou até onde eu posso. Onde eu não posso, eu dou parte de fraco, mas também não vou ficar enganando ninguém, prometendo e enganando os outros, não. Essas eram minhas palavras.
Chico, agora, a gente falando em eleição, já mudei agora para eleição, né? Respeito dos votos. O caso lá do Entro Caatinga não foi diferente de outra região, não. Era o que aconteceu com o Zé do Remédio. O Zé do Remédio perdeu uma moto apostando no barro. Talvez que você perdia também apostando na maioria lá, né? Se quisesse apostar e do lado de lá. Não. Foi na eleição? Foi. Eu sabia que era no barro. Mas você dizia que ganhava lá com 100 e perdeu com 100. O mesmo que acontecia no Entro Caatinga. Voto de fora. Porque nós estamos conhecedor que tem um bairro por nome de Cago, que é município da Caraúba. O povo de lá todo em rota no Caxingó. E tudinho foi meu amigo Pedro Brito que fez a transferência, a gente sabe, foi aí em cima. O povo aí do seu lado dizia que tinha certeza, eles diziam lá, o Luiz Carlos, que tinham certeza que ganhava a eleição, porque tinham 400 votos, 350 da Parnaíba. E confirmou que ganharam mesmo, foi por isso. Que tinha mesmo 350 votos da Parnaíba que votava no município, aqui no Caxingó. Então, esse é o fator, né? Se lá tinha, no Entro Caatinga, que eu não sei, eu sei que não tinha, era o Renato da Caiazeira. O Renato da Caiazeira não tem voto de fora, não. Eu lhe garanto. Se eu tenho, eu tinha onde, eu tenho vereador aí que tirou 100 votos na Parnaíba, eu tirei 10, 12 votos lá e se você for atrás, pode levar da parte que se enquadra, que é tudo do município do Caxingó. Oh, meu. Não. Que a gente sabe que tem, que é de que mora na Parnaíba, que se enquadra, tem. Mas que tem um bocado que não se enquadra, tem. É o mesmo que aconteceu no Entro Caatinga, aconteceu no Barro, aconteceu na Sede, eu não sei, só não sei, na Cajazeira, nas carreiras, porque o meu conhecimento não tem, não. Na Gangorra, não sei, eu acho que se tem também é pouco. Mas nesses 3 lugares aí, eu acredito que tem, porque... Até porque, não sei, lá no D8, o negado diz que lá é 3 municípios, né? É Murici, Caxingó e Jaquipide, né? As extremas é Caraúba, Jaquipide, Murici, Caxingó, né? Eu acho que o menos eleitor que tem das extremas é do Caxingó, mas é Caraúba e do outro lado. Então, esses fatorzinhos, se a gente for atrás, quem ficou no prejuízo foi nós.
Resumindo, falando em prejuízo. Vou só resumir. Pois, primeiro que eu também não tinha ninguém transferido de fora. E segundo que a pesquisa mostrava do jeito que aconteceu. E não entrevistaram gente lá da Parnaíba, não. E nem do Jaquim Pires, nem lugar nenhum. Então, os votos que veio de fora, cobriu, empatou. Você não concorda comigo? Pronto. Está explicado.
Bom, gente, aí é só mesmo para fechar, né? Negócio de voto transferido, voto... Eu sei que lá no Barro teve muito, porque lá tinha gente que... A gente pensava que tinha dos Estados Unidos, tinha um povo lá que eu nunca tinha visto nem Parnaíba, e votando no Caxingó. Chegava lá, perguntava onde era o Barro, onde era o Pé do Morro, e quem é de lá sabe onde é, né? E aí chegou gente do Cocal lá, perdido, para onde era, desceu para a Rota da Jurema, voltou para trás, eu já, então... Esse povo não era meu. Com o povo de dentro, lá da nossa região, eu dizia. Eles diziam lá, os pessimistas, que eu só ia ter 90 votos. Eu digo, eu tenho 140 votos, é me ter aqui 180, eu vou botar 140, o outro candidato mais aproximado tem 120 a 130. Ele teve 220. Provou que os 100 foi de fora. E eu tive 141. E o seu Manel, sempre eu dizia que a votação do seu Manel lá não chegaria a 60 votos. Tirou 39 votos. Tá aqui o Ed trabalhava comigo, o Ed sabia, a gente andava. E foi a realidade. Se não fosse os 100 votos de fora, o cidadão só tinha tirado mesmo os 120 votos. Mas com os 100 de fora, ele foi para 220 votos. Então, João Lima, eu estava correto com a minha pesquisa. Que os meus votos bateu, o do seu Manel bateu, e o do cidadão também bateu, mas só que com os 100 de fora aí deu 220. Meus amigos, então a gente debateu bem, a gente agradece a presença dos amigos que estão tendo essa boa tolerância com a gente. A sessão está encerrada.